Bom dia, igreja. Senhor Gevilson, senhor presidente, nós vamos fazer assembleia todo domingo. A partir de hoje, assembleia todo domingo. É bom sermos uma família, né? É bom estarmos juntos, poder ser bênção um na vida do outro. E nós vamos hoje falar disso. Você deve, pode, mas deve, ser bênção na vida do seu irmão, da sua irmã. E é a quarta mensagem de uma série sobre a missão de Deus também é tua, também é minha. E para isso, eu gostaria de olhar para alguns versículos. A gente não vai ter um único texto, a gente vai ter alguns versículos para a gente sair daqui assim, mais motivados em investir na vida das pessoas. E o que eu desejo nessa manhã é que você persevere nessa missão de evangelizar, de apresentar Jesus, de ver o outro parecido com Jesus e indo até o final, porque a missão, ela precisa ser completa, ela precisa ser completada e é preciso que a gente não desista e que a gente prossiga nesse projeto que primeiramente é de Deus, mas se tornou nosso também, de fazer discípulos do Senhor Jesus. Quando a gente olha para Efésios 1, é o lindo projeto de Deus, qual que é? Um projeto que começou antes lá da criação, na eternidade do passado. Efésios 1:4 diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, portanto um projeto que tem muito mais tempo do que a gente possa imaginar, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele. Então é diante de Deus, perante os olhos de Deus, ele quer fazer de você e de mim um filho santo e irrepreensível. Então, irrepreensível no interior, no coração, na mente, por dentro e por fora. E irrepreensível não quer dizer que você nunca vai errar, mas que você o tempo todo que erra, conserta. E você não pode mais ser acusado de nada porque você se arrependeu, você acertou e não deixa nada para trás para ser motivo de, olha, ele fez e não resolveu, deixou assim. Então Deus tem esse projeto lindo de fazer da sua igreja uma igreja santa e irrepreensível. Ele conta com você nesse projeto para que o outro seja santo e irrepreensível. Ele quer fazer isso em nós. Mas ele decidiu pegar essa família, a igreja, e olha, você e eu vamos ser instrumentos na vida dos outros também para esse projeto de santificação. E aí a gente tem que admitir que a gente não gosta disso. A gente não gosta de se envolver, de gastar tempo, energias, para que o outro seja mais parecido com Jesus. A gente tem que confessar que o nosso coração é egoísta e a gente não quer ter muito trabalho com os outros. É ou não é? Ou você gosta de ter trabalho com os outros? Né? A tendência nossa é a gente pensar no máximo em nós, talvez os que estão mais próximos, mas a gente investe muito pouco para ver Cristo sendo formado nas pessoas que estão à nossa volta. Mas a gente tem que melhorar nisso e a gente tem que pedir a graça de Deus para que a gente consiga avançar e ser um parceiro, um cooperador de Deus nesse projeto de uma igreja sem mácula, sem defeito, santa e parecida com o Senhor Jesus. Eu queria ilustrar isso da seguinte forma. Imaginem o Patrick, eu aqui, há 20 anos atrás. Quem me conheceu há 20 anos atrás aqui? Alguns me conheceram, né? Eu chego em casa depois de um dia de trabalho e chego na garagem, estaciono a moto, que eu já tive moto, para quem não sabe. E assim que entro no elevador, eu começo a subir e começo a ouvir barulho. Eu moro no primeiro andar. Já começo a ouvir assim barulho, gritaria, crianças falando alto, gente pulando, e já estou imaginando uma cena ali numa casa que a coisa está pegando fogo, né? Posso imaginar também com alguns barulhos, as crianças se batendo, uma bagunça generalizada, xingamentos, gritaria, e já penso assim, nossa, quanta gente nesse apartamento. Mas à medida que eu vou subindo, o som vai aumentando, e quando chego no primeiro andar, o que que eu descubro? Que era a minha casa, né? Os meus filhos não estavam nesse dia, eram os filhos da Sol, do Eduardo, era o filho da Silvana, do Manassés, né? Os bagunceiros aí. Eu entro na sala, abro a porta assim, dou aquela olhada panorâmica, tem toalha molhada em cima da televisão, o controle está sem as pilhas, o lustre está até torto, sapato em cima do piano. Me ajuda aí nessa descrição aí. Uma bagunça geral, tapete sujo, batata frita no chão, pipoca em tudo quanto é lugar. E eles nunca deram trabalho, meus filhos, isso é uma invenção, né? Aí eu entro e, de forma assim, enérgica, num tom alto, falo: parem, agora! E eles param, assustados, né? Toda essa turminha que eu descrevi aí. A ordem está restabelecida, mas a bagunça continua. Concordo? E assim também que aconteceu na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus pisou a serpente, pisou na cabeça dela, o caos foi, vamos dizer assim, parado, foi estopado. E aí Jesus vem e fala assim: mas agora arrumem a sala, arrumem a bagunça que ficou. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesse mundo. Nós já temos a vitória por causa do Senhor Jesus. Nós, a morte já foi vencida, esse caos que só leva a coisas piores já foi resolvida na cruz do Calvário. Mas ele convida você e eu para a gente arrumar a sala. Quando alguém se converte, há essa parada desse caos, eu diria, interior com Deus. Mas aí os relacionamentos com Deus, com os outros, consigo e com a criação precisam ser restaurados. Precisa arrumar, precisa colocar as coisas no seu devido lugar. Então fazer discípulos, essa missão que tem que acontecer e ser de forma completa e perseverante, ela exige que a gente se dê nesse propósito para que nós todos sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Arrumar a sala, ensinar o outro a guardar o que Jesus ordenou. Arrumar a sala e ajudar o outro a parar de mentir e passar a falar a verdade. Arrumar a sala é ajudar os outros que estavam roubando a parar de roubar, a trabalhar e com o dinheiro acudir a quem tem necessidade. Aqueles que falavam palavrões, tem uma língua que profere aí palavras que a gente não gosta, que nem Deus se agrada, ensiná-los a falarem a verdade, falarem coisas que transmitem graça aos que ouvem e palavras que trazem edificação. Aqueles que estavam envolvidos em pornografia, em práticas imorais, tem que parar e pensar o que é justo, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável. Arrumar a sala é parar de ser egoísta e passar a dar atenção para o outro. É deixar de ser orgulhoso e passar a ser humilde. Arrumar a sala é deixar de cobiçar aquilo que não é teu e se contentar com o que você tem. É deixar a indiferença e amar o próximo e apresentar o Senhor Jesus. Deu para entender o que é essa arrumação que Deus espera de você e de mim, da sua igreja? E você deve fazer isso com o teu irmão. Bonito quando a gente estava cantando, alguém fez assim um coraçãozinho para a mamãe, o outro deu a mão, a gente está junto. A gente está junto nessa missão, nesse propósito de a gente ser parecido com o Senhor Jesus. Se eu percebo que alguém está ansioso, o que eu faço para arrumar a sala? Eu posso pensar: tadinho, tadinha, sofre de ansiedade. Ainda bem que eu não tenho isso. Ou também posso pensar: logo, logo vai passar. Posso também nem querer muito pensar nisso. Já tenho meus problemas, deixa ela com a ansiedade dela, com ele, com seus problemas. Mas ao invés disso eu posso mudar. Eu posso olhar para isso e posso orar e falar: Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa ansiosa? O que eu poderia fazer? O que eu poderia providenciar? E talvez o segundo passo seria conversar com ela. Falar assim: percebi que você está um pouco ansioso, ansiosa. É, tem alguma coisa? E aí a pessoa talvez vai compartilhar o que está deixando ela ansiosa. E você vai poder avançar um pouquinho e falar: o Senhor Jesus já conhece o nosso coração, ele já falou isso, para a gente não andar ansioso. A gente acontece, vai acontecer. Mas ele não quer que a gente viva nessa constância e nesse andar em ansiedade. Por isso ele falou: olha para os pássaros, olha para os lírios. Tem um Deus aí que está cuidando e você não vale muito mais. E ele, naquele contexto, Jesus fala assim: homens de pequena fé, no final, eu estou te entendendo muito bem, estou junto com você, a gente é incrédulo. E a gente está com medo, receio, ansiedade, por causa que a gente esquece quem é Deus. Ou você pode ler Filipenses 4, entrega tudo a Deus, agradece, e você vai receber uma paz que excede todo entendimento, que vem do alto, quando você se abre diante de Deus. Eu posso orar por você, mas faça você isso. E depois o texto continua: se eu me encho desse pensamento de amor, de verdade, de pureza, de amabilidade, e eu vivo esse evangelho, o próprio Deus da paz estará comigo. Enquanto não houver lágrimas pelos perdidos, a igreja não será missional. E a segunda frase: enquanto não houver amor pela família da fé, não haverá discipulado. Você acredita nessas duas frases? Faz sentido? Nós estamos hoje falando um pouquinho mais da segunda, mas a gente é motivado pelo amor. E esse amor a gente recebeu já de Deus. Nós fomos habitados pelo Espírito de Deus e por esse amor que Ele derramou em nosso coração, e é capaz a gente amar desse jeito. E a gente precisa, com esse amor, então, dar esse passo na direção do nosso próximo. Nesse projeto de missão, que é de Deus, mas que Ele nos pediu, a gente precisa investir na vida do outro. Felizmente, você e eu não estamos sozinhos nesse projeto. Filipenses 1:6 diz o seguinte: estou plenamente certo, podem ler comigo, de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Nós estamos num processo, mas nós precisamos perseverar e ir até o final, porque o projeto de Deus é fazer de você cada vez mais parecido com Jesus e completar essa obra que Ele iniciou lá atrás. Eu diria até antes mesmo da salvação. A gente sempre pega a salvação como sendo o início, mas Ele já está trabalhando com aqueles que Ele quer salvar já bem antes. Você está disposto a fazer parte dessa obra de Deus na vida dos outros? Levanta a sua mão se você quer fazer parte desse projeto de Deus na vida dos outros. Eu pedi para alguém tirar foto ali atrás e a gente já sabe quem levantou a mão para a gente cobrar depois. Os versículos 9 a 11 desse mesmo texto de Filipenses continua: que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Para o quê? Para aprovares as coisas, mais ou menos, as coisas excelentes, e serdes sinceros e, de novo, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para quem? Para a glória e louvor de Deus. Ele que é o noivo. Nós somos a noiva, a igreja. Eu nunca vi até hoje uma noiva chegando de qualquer jeito para uma cerimônia de casamento, né? Ela se prepara, se enfeita, toda bonita. Para louvor, para a glória e louvor de Deus. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não é uma tarefa assim que a gente faz assim em alguns segundos, alguns minutos. Mas é algo que traz a glória de Deus e que traz uma satisfação para quem investe, porque quem obedece a Deus, às ordens de Deus, ele sente uma alegria tremenda. E ver alguém avançando na fé, caminhando com Cristo, é assim uma sensação muito boa. Olha o que Paulo diz em Gálatas 4:19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ser Cristo formado em vós. Paulo não sabia o que era dor de parto, né? Mas as mulheres aqui que tiveram filhos sabem, né? E aí, para dizer o seguinte, olha, tem um sofrimento para a gente investir na vida do outro. E no fundo é essa a questão. A gente está disposto a pagar esse preço para que a igreja dele seja cada vez mais linda e sem mácula, sem defeito, sem ruga, até Cristo ser formado em nós. Quantas coisas você já começou na vida e parou? Acho que não tem ninguém aqui que começou alguma coisa e foi até o final, né? Mas esse projeto, ele precisa ir até o final. Ele precisa ir até ser completado. Quantos já não disseram, vou ler a Bíblia toda, aí começou bem, aí parou no meio do caminho? Quantos falaram assim, não, agora esse ano eu vou evangelizar mais. Janeiro foi maravilha. Fevereiro, depois do carnaval eu retomo, né? Aí março, abril, aí fraquejou. E tantas outras coisas. Porque a nossa natureza é uma natureza que parece que é candidata à desistência. A gente tem uma tendência a desistir facilmente. Mas a perseverança é algo que é muito preciosa para Deus. Ela não está listada diretamente como um fruto do Espírito. Mas a gente entende pela palavra de Deus que a perseverança, ela também é algo que vem do alto, que vem de Deus. Ela está muito próxima da longanimidade, de um ânimo longo, de uma fidelidade, do domínio próprio. E Deus requer isso de nós nessa missão, que nós sejamos perseverantes. E, portanto, é uma evidência desse fruto do Espírito que habita em nós. Hebreus 12, 1 nos diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E nesse sentido de uma missão completa, eu queria olhar alguns versículos no livro de Atos do Espírito Santo, né? E ver assim o quanto houve um investimento nessa missão de formar as pessoas e ajudá-las a serem como o Senhor Jesus. Atos 15, 32. Então, na verdade, os nossos versículos vão estar entre Atos 14 e 19, aí a grosso modo. Atos 15, 32, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Consolaram com muitos conselhos. Isso é exortar. Paracaléu, chamar para perto, para admoestar. Judas e Silas fizeram isso, trouxeram as pessoas para perto, para admoestá-las, para exortá-las. Fortaleceram ou confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então nós temos aqui exortação, nós temos admoestação, nós temos fortalecimento com palavras. Uma missão linda. Você já recebeu uma palavra que te fez bem? Fala, nossa, que palavra encaixadinha, né? Essa semana eu recebi uma palavra, um pequeno devocional. Como faz bem, como desce assim, edificando, consolando, confortando. Lembra disso, que você foi beneficiado. Lembra o quanto você, fazendo o mesmo, não vai ser um instrumento de bênção na vida do outro. Atos 15, 35 a 36. Paulo e Barnabé, aqui outras duas pessoas, demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros, então tinha mais pessoas fazendo isso, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Olha que legal. Paulo e Barnabé, eles estavam ensinando a palavra de Deus, e que gostoso ensinar, né? Quem aqui já teve essa alegria de ensinar, num contexto menor, maior, né? Mas como é gostoso. Eu já fui ensinado por muitos professores, fiz vários cursos, como é gostoso, né? Ouvir de alguém que sabe um pouco mais e a gente aprender. E também tendo a oportunidade de ensinar outros, nosso grupinho lá do curso AB de formação, como é gostoso, né? Essa troca, esse estar juntos, olhando para a palavra de Deus e digerindo juntos essa carta de amor. Voltemos para visitar como eles passam. Paulo anunciou a palavra do Senhor na Ásia Menor, na sua primeira viagem missionária, e agora ele quer voltar para visitar esses irmãos para ver como eles passam. Não era só, puxa, eles agora são convertidos, glória a Deus. Não, tem um próximo passo, eu quero mais. E nós queremos mais, e Deus quer mais do que simplesmente a conversão. Eu ouvi uma vez um rapaz dizendo assim, ah, já sou convertido, já estou, está tudo resolvido, como que uma permissão para viver a vida do jeito que ele queria. Muito triste isso, não é o que Deus quer. E talvez de alguém assim a gente possa até se perguntar, será que entendeu mesmo o que é a salvação? Porque a salvação, ela só começa, né? Nesse momento do arrependimento, mas Deus fala para a gente desenvolver a nossa salvação e para a gente avançar nessa caminhada com Ele. E Paulo, então, queria voltar e ter esse tempo para cuidar das pessoas que tinham abraçado a fé, para ver como passam, perguntar. Você perguntou para alguém, como é que você está? Como é que você está passando? Né? Como é que foi a semana? E claro, às vezes a pessoa é mais fácil de compartilhar, às vezes é mais difícil, mas isso é um processo, né? Para a gente poder ser instrumento na vida uns dos outros. Como está a sua fé? Né? Faça essa pergunta, não só as coisas que aconteceram, mas como é que está o coração em relação a Deus? Você conseguiu ter um tempinho de leitura da palavra de Deus? Conseguiu ter um tempo de compartilhar esse evangelho com alguém? Me conta como é que foi. Atos 15, 40 a 41. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora, é um fortalecimento dessas igrejas, desses irmãos que se reuniam nesses locais, que significa tornar estável, firmar solidamente, dar firmeza. Então, esse confirmar é tudo isso, é o desejo de estabelecer com raízes, para que não houvesse aí possibilidade de abandonarem e de deixarem. Portanto, é consolidar aquilo que já havia sido feito, consolidar a fé. E a gente precisa cuidar uns dos outros para que a nossa fé seja consolidada. Quantas histórias a gente não já sabe, já ouviu, pessoas que abraçaram a fé, tiveram um tempo de caminhada e depois dar uma fraquejada. A gente precisa estar perto desses para que não fujam, que não deixem, que não abandonem o evangelho. Isso é missão tua, é missão minha. Atos 16, 4 e 5, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. Eram as recomendações que eles tinham decidido, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e, dia a dia, aumentavam em número. Igrejas fortalecidas, confirmadas na fé. Por isso faço um apelo, participe de das EBDs que a gente tem uma vez por mês. Participe de um PG, abra sua casa para um estudo bíblico, para você ser esse instrumento para ajudar pessoas. Tem pessoas que preferem fazer individual, tem pessoas que preferem fazer em dupla, em trios. Não importa o modelo, mas importa que sejamos úteis. Leia a palavra de Deus, faça parte do próximo curso AB de formação. Participe da mocidade. Venha na pizzada sábado que vem. É uma oportunidade boa de consolar, de se exortar, de se admoestar, de sermos fortalecidos. Faça um discipulado com alguém, acompanhe alguém, um bate-papo semanal. Eu sei de pessoas da igreja que convidam pessoas, convidam amigas, convidam vizinhas, faz lá um café, faz um chá, faz alguma coisa, crochê, tricô, momentos onde abre-se esse ambiente gostoso para a gente falar de Deus e das coisas de Deus e a gente crescer até com experiências uns dos outros. Atos 18, 23, havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Todos os discípulos. Olha que missão maravilhosa. E aqui Paulo já está na sua segunda viagem missionária, confirmando todos os discípulos. A NVT diz, traduziu como visitando e fortalecendo todos os discípulos. Você com certeza já fez uma visita para alguém, seja no hospital, seja em casa. Os dois ganham numa visita, não ganham? Muitas vezes a gente até ouve, não, eu fui visitar, acabei eu sendo agraciado, né, com a visita. Mas uma visita é tão boa, né? Alguém que se importa com você e fala, eu só vim aqui para te dar um abraço, saber como é que você está, está firme na fé, né? Esse é o nosso papel, esse é o teu papel, esse é o meu papel. Atos 18, 27, agora é Apolo que está na Acaia. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Olha que legal. Poderia ser dito a mesma coisa de você? Esse daí auxilia muito as pessoas. Essa é uma pessoa que tem auxiliado muita gente nessa caminhada cristã. Que testemunho bonito, né? Alguém que auxiliou muitos irmãos e irmãs de fé. Como a gente deve arrumar a sala? Olha 1 Tessalonicenses 5,14. Porque a gente vai encontrar situações diferentes, pessoas com necessidades diferentes. A gente já viu várias delas, mas olha Tessalonicenses que nos diz. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Então nós temos aqui 4 grupos de pessoas. Não estão todos os grupos aqui, né? Não estão todas as situações, mas já é uma boa orientação. Os insubmissos. Quem são os insubmissos? Esse é um termo militar, quando um soldado sai da sua formação. Já deu para entender, está fora do lado cabeça com cabeça, né? Então, um insubmisso, o que a gente faz com ele? O que o texto nos diz? A gente é admoesta, a gente bate um papo. Assim, ó, volta para a sua posição, né? Volta lá para a fila. E a gente tem que discernir se o nosso irmão, nossa irmã, e pode ser nós também, em algum momento, nós estamos com essa insubmissão. E aí, então, é uma admoestação, onde vem uma palavra para dizer, olha, não vale a pena ficar do lado de fora aí, né? Volte, fique junto, volte à ordem. Um segundo grupo de pessoas pode ser que estejamos passando por um momento de desânimo. O que a gente faz com os desanimados? A gente põe para fora? O que o texto nos diz aqui? O que a gente faz com os desanimados? Ah, mas é muito mole, tá desanimado, já faz 3 semanas, que isso, não aguento não. Não vou carregar esse fulano não, né? Pode ser uma tendência para quem talvez está mais forte, mas não é assim que Deus trata. Os desanimados, ele fala para a gente consolar. É uma alma que está desencorajada, abatida, na época talvez por causa da perseguição, talvez por causa das dificuldades normais da vida cristã, e essas pessoas precisam de consolo. É um abraço, vamos orar, um agrado, uma palavrinha para dizer, olha, o Espírito Santo é o nosso consolador, vamos ficar mais pertinho dele, que vai passar. Os fracos espiritualmente, uma fé imatura, hesitantes, vacilantes. O que precisa ser feito com os fracos? Dar uma feijoada para eles? O que a gente faz? A gente ampara os fracos, né? E lá talvez tem que carregar um pedaço, né? Carregar, segurar, vamos caminhar junto. E o que a gente faz com todos os demais, que tem várias outras situações? Como é que a gente trata os demais? O que nos diz o texto? Com longanimidade, com paciência. Com paciência. Não vai ser na truculência, não vai ser na dureza, vai ser na longanimidade. E para a gente não achar que a gente só leu textos assim, talvez mais voltados para a liderança, né? Que a gente falou de Judas, de Silas, de Paulo, de Apolo, de Barnabé. Só relembrar vocês que essa missão é geral, é para todo mundo, não é só para a liderança. 1 Coríntios 12, 25b diz, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. É uma cooperação que todos têm que entrar nessa equipe para a gente cooperar em favor uns dos outros. Quando a gente cuida uns dos outros, a gente fica mais unido, não é verdade? Quando a gente se dá por alguém, quando alguém se dá por nós, a gente estreita os nossos laços de afetos, de comunhão, de amor. E aí o corpo é fortalecido, o corpo vive mais unido. Hebreus 10:24, consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Esse respeito mútuo, esse perceber o outro, considerar o outro, né? Muitas vezes a gente passa assim rapidinho, né? E o outro tem a sensação, ele nem olhou para a minha cara, nem me cumprimentou, nem tal. Porque às vezes a gente está com as nossas ideias, nossos pensamentos, mas a gente é chamado a gente considerar, a gente olhar, a gente conseguir aí ver que nós somos um corpo, uma família, e nos estimularmos a esse amor e à prática das boas obras. Romanos 15:14. E estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, e eu posso dizer o mesmo a respeito de vocês, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Vocês estão aptos para vos admoestardes uns aos outros. Essa igreja tem todas as condições para ajudar muito mais o outro, para admoestá-lo. Vocês conhecem a palavra de Deus. Tem vários aqui que conhecem bastante. Tem muito que contribuir no ensino, no dar, e nós estamos aptos para nos admoestarmos e vivermos essa missão. Colossenses 3,16, tão conhecido, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Vamos avançar nesse olhar. Saindo do culto hoje, já combina com alguém alguma coisa. Depois eu vou dar algumas ideias do que você pode fazer. Mas antes de ir para essas ideias práticas, vamos olhar para um padrão missionário no livro de Atos. Tem um padrão missionário que Paulo utilizou. E é esse quadrinho aí. Ele evangeliza, ele faz discípulos, ele fortalece os crentes, estabelece liderança e essa missão de Deus. E se a gente entender isso e a gente entrar nesse processo, a gente vai ser fiel ao que Deus nos pediu. E a gente vai glorificar Deus e nós vamos também ficar muito felizes, porque quando a gente é útil, Deus nos dá a alegria de sermos preenchidos, né, com alguma coisa que não é nenhum bem. É um bem interior que Deus nos dá, né? E a gente ser instrumento nas mãos dele. Então vamos lá. O texto que dá esse padrão missionário de quatro etapas está em Atos 14, 21 a 23. Olha só quem nos diz esses versículos. E tendo anunciado o evangelho, aquela tá boa, aqui a minha tá, parou. Tudo bem, tranquilo. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Qual que é a primeira coisa que você... Obrigado, Nicolas. O que você identifica ali, na primeira frase? Anunciando o quê? O evangelho. Evangelizar, anunciar o evangelho. Esse é o primeiro passo. Anunciar o evangelho naquela cidade. Paulo começava, em geral, nas sinagogas, mas você pode começar onde você trabalha, onde você estuda, enfim, com a sua vizinhança. 2. O que está na sequência? Naquela cidade e feito o quê? Muitos discípulos. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos. O que significava fazer discípulos? Provavelmente os primeiros passos na fé cristã, o batismo, alguma coisa que identificava. Olha, ele não só abraçou a fé, mas agora ele também está testemunhando. É um discípulo, está seguindo, já mostrou por esses primeiros frutos que alguém que está caminhando na boa direção como um discípulo de Jesus. Terceiro passo, terceira etapa aí desse padrão, fortalecer os crentes. Depois de evangelizar, ele voltava para fortalecer os discípulos. O que diz ali no versículo 22? Fortalecendo a alma dos discípulos. Agora já são discípulos, não são só filhinhos, crentes, né? Mas já agora discípulos, exortando-os a permanecer. Já tinham abraçado a fé, já estavam lá, mas olha, não desista, continua, prossiga. Aqui entra o ensino, o encorajamento, a correção, a formação espiritual. E a quarta etapa qual é? Estabelecer liderança, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Estabelecendo liderança. Liderança de ministério aqui, presbíteros e diáconos, mas qualquer tipo de liderança para ajudar nesse processo de cuidado com as pessoas e de continuar aí a obra do Senhor. Deu para entender essas quatro etapas? Evangelizar, fazer discípulos, fortalecer os crentes e estabelecer liderança, né? Esse é o modelo de Deus. E talvez você tenha que perceber onde estão as pessoas nesse processo. Então vamos agora ao nosso resumo, ao final aí da mensagem. 1. Evangelize. Quem você conhece e quem você ainda não conhece. Quando você começa uma conversa com alguém que você nunca viu, pense, olha, puxa, está aí uma vida que Deus ama. Peça a Deus que lhe dê amor. E você, então, compartilhe o evangelho para essas pessoas conhecidas e não conhecidas. Esse é o primeiro passo, anunciar Cristo. Segunda coisa, acompanhe alguém nos seus primeiros passos na fé, para que ele se torne um discípulo do Senhor Jesus. A gente tem um material que está ali na livraria, que é um livrinho de 13 lições para o discípulo e para o discipulador. É uma sugestão, tem vários outros materiais, mas você pode, porque é um guia fácil. Ah, não sei por onde começar. Começa por aqui. Alguém abraçou a fé. Eu já fiz isso com pessoas que nem conheciam ainda o evangelho, porque a primeira lição é sobre quem somos, não lembro a ordem, enfim, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, salvação. Então, também dá para ser para um incrédulo, mas para dizer que está aí um material simples que você pode começar alguma coisa com alguém, nesse tanto para evangelizar quanto para acompanhar nos primeiros passos de fé. Terceira, ajude alguém que já caminha com Cristo há algum tempo para amadurecer ainda mais. E na nossa livraria tem vários, mulheres aconselhando mulheres, homens aconselhando homens. O que a gente pode fazer de forma prática? São capítulos, cada vez um tema, nessa ideia de a gente crescer com textos bíblicos, com versículos e tal. Então pode ler um capítulo. Ah, vamos marcar, vamos ler o capítulo 1. Aí passa lá uma semana, duas semanas, tal. Vamos ler o capítulo 2 juntos? Você pode ler online, pode ler presencial, aí é a forma que você decide. Um livro maravilhoso que ninguém vai ficar de fora, né? Os Pecados Intocáveis aí, para quem quer amadurecer, quer crescer e se dar conta. Eu vivi uma época da minha vida, até talvez uns 28, 29, faz pouco tempo, alguns anos atrás, né? Onde eu achava que estava tudo bem, estava tudo legal, assim, estava um crente já, né? Só falta esperar a volta de Cristo. E aí depois comecei a entender que tem muita coisa para arrumar, né? E aí Deus foi trabalhando em áreas diferentes, assim, foram períodos interessantes, assim, às vezes alguns meses, tal. Olha, essa área aqui, né? Você ficar indignado com alguma injustiça, por exemplo, contra você, né? Tem que melhorar nisso, né? Alguém que te fecha, alguém que te faz alguma, fala alguma coisa que não é verdade, como é que você reage? E teve várias áreas, Deus foi trabalhando, né? Nas preocupações em relação aos outros. E foi interessante, assim, várias áreas do orgulho e outras coisas, porque é sem fim para a gente ser parecido com Jesus. Esse livro aqui é fantástico para isso. Até a dona Odete, com seus, acho que mais de 80 anos, cadê o Samuel, né? Ela leu e falou assim, nossa, quanta coisa, né? Ainda, né? Que a gente precisa, também amou esse livro aqui, né? Esse aqui também é um dos meus, talvez um dos que eu mais gosto, né? Mais, enfim, um dos 10 aí, Lutando contra a Incredulidade. De um jeito tão legal, exemplificado. E vai pegar todo mundo. Esse é o fortalecimento, esse terceiro passo. Não estamos falando mais de conversão, não estamos falando mais das coisas elementares da fé cristã, mas nós estamos falando agora de um fortalecimento. E você pode depois lá na nossa livraria e comprar alguma coisa e desafiar alguém para você caminhar junto. E a quarta etapa aí, almeja ser um líder ou uma líder de ministério, presbítero, diácono. Precisa desejar isso, né? Para você poder viver, servir. E claro que não precisa todo mundo ser líder, mas em algum momento esse olhar para cuidado com outros também é importante, né? Deus vai destacando pessoas que têm essa capacidade, essa capacitação, não só espiritual, mas também esse jeito para conduzir outros para avançar e serem mais aí próximos do Senhor Jesus. Vamos arrumar a sala? Vamos começar essa semana? Então pensa alguma coisa que você possa fazer essa semana. Anota no seu celular, anota num papel, guarda na memória. Fala assim: Deus, me ajuda, estou pensando isso. Mandar um versículo, alguma coisa essa semana para alguém. Eu vou fazer uma ligação para alguém, vou visitar alguém. Vou ensinar uma coisa que eu aprendi há um mês atrás. Eu vou ensinar, Deus, me mostra a pessoa que eu tenho que transmitir esse recado. Que mais? Convide alguém para tomar um café. Não só fala de café, né? Essa nossa cultura, mas pode ser qualquer outra coisa, tá, gente? Quem que eu devo exortar? Puxa, estou vendo alguma coisa que não está legal na vida do meu irmão. E talvez, se está na minha mente, é porque Deus está me pedindo que eu chegue junto e bate um papinho. Consolar. Puxa, eu vi alguém triste. Tem gente que bate o olho assim e fica impressionado. Em 2 segundos já faz a fotografia, essa pessoa está triste. Falei, aonde você viu isso? Não está com lágrimas, não está nada, né? Então, de repente você, Deus te deu esse discernimento, consola alguém. O importante é que a gente arrume a sala para a volta do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus, o Senhor nos chamou para uma missão tão linda. E a gente confessa que nem sempre a gente tem vontade de fazer isso. E a gente pede perdão. Mas Deus desperta os nossos corações para ter mais amor por Ti, pelo próximo, pela família da fé. E que essa semana Deus possa pipocar aí muitos desse amor nos nossos relacionamentos. Para a Tua glória, para louvor e glória do Teu nome, Deus. Nos ajuda. E que cresçamos nesse compartilhar do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, mas também é o poder de Deus para fortalecer aqueles que já abraçaram a fé cristã. E obrigado por termos sido salvos por Jesus. Obrigado por essa salvação eterna, completa, que o Senhor realizou através de Cristo na cruz. Sou grato. E te agradecemos, Deus, por tão grande amor para conosco. Em nome de Jesus. Amém.